Meus irmãos, muito bom tê-lo conosco nessa noite. Muito bom poder compartilhar dessa exaltação ao nome de Jesus por você e sua família. Como hoje temos uma celebração em uma ocasião de um feriado, eu quero convidar você e sua família a ficarem próximos agora. Não haverá trabalho do MCC nessa noite. As crianças são convidadas a ficarem junto de seus pais. E as crianças que estariam na salinha, exceto aqueles que precisam de fato de um auxílio do berçário para acalmar os seus filhos, as crianças são desafiadas a prestarem atenção na mensagem e quais são as três razões pelas quais nós devemos celebrar o Natal. Então, no final da noite ou amanhã, você, pai ou mãe, pergunte para o seu filho sobre o sermão que o pastor pregou no domingo e quais são as três razões para nós celebrarmos o Natal. Ok? Então, caso seu filho fique um pouco mais inquieto, chorando um pouquinho mais alto, você pode sair, o berçário acho que está funcionando, lá você pode continuar ouvindo a mensagem. Mas nessa noite as famílias são convidadas a ficarem juntas de seus pais, junto de seus filhos. Abra sua Bíblia novamente. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 7 a 14. No texto descrito, Lucas relata o nascimento de Jesus e, datando dia, hora, lugar, ele descreve com certa precisão os eventos do nascimento de Jesus. E em Lucas 2, 7 a 14, ele diz assim: Então Maria deu luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Lucas nos coloca diante de uma situação. Eles não encontraram um lugar que os recebesse. Por isso, nessa noite em que Maria deu a luz ao seu filho primogênito, eles precisaram encontrar algum lugar para que Maria tivesse o mínimo de privacidade para ter o menino. Encontraram então um estábulo, e nesse estábulo conseguiram o mínimo possível para que Maria desse a luz ao seu filho primogênito, pois as hospedarias da cidade e da região estavam lotadas por conta do recenseamento, muita gente transitando na cidade. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Por ser uma cidade de alta rota comercial, a pecuária, a agricultura, mas a pecuária propriamente dita, era muito alta. E naquela situação, trabalhadores rurais, pastores do campo, exerciam seus trabalhos normalmente dia e noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Devido à grandeza do acontecimento, os anjos vieram anunciar entre os homens aquilo que estava acontecendo no mundo nesse dia e local, preparados pelo Senhor. E aí o anjo, porém, lhes disse, verso 10, não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O nascimento deste menino, pregado primeiro a homens humildes, trabalhadores do campo, não a realezas, não a nobrezas religiosas ou estatais, traria para o mundo uma grande vitória, uma grande alegria que não seria apenas para judeus, não seria apenas para os pobres, para as minorias, não seria apenas para os ricos, para os conservadores, seriam para todo o povo, por causa da grandeza do menino que estava vindo para cumprir a sua missão. Versículo 11 é que hoje na cidade de Davi, no lugar que Deus escolheu, no lugar que Deus profetizou, aonde haveria um trono de justiça para sempre, nasceu o Salvador. Nasceu aquele que o mundo precisa, nasceu aquele que o mundo espera, nasceu o único capaz de resolver o problema da humanidade. Esse Salvador, que é Cristo, ungido de Deus, é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança pequena, um recém-nascido comum, uma criança recém-chegada a esse mundo, sem regalias, sem uma maternidade privada, sem um leito exclusivo, mas num estábulo, junto a animais, junto a esterco, junto a palha, junto a outros animais, junto a animais ali transitando entre a sua manjedoura, envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Ali aqueles homens veriam um simples recém-nascido, mas também veriam o Salvador do mundo. E de repente, com o anjo, uma multidão. Obrigado. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: todo o nascimento real, desde o Antigo Testamento, nas culturas antigas, eram celebrados por todo o reino. Todos os reinos cantavam quando nascia um príncipe, nascia o herdeiro do trono. Os exércitos louvavam o nome daquele que nascia. E não fora diferente no nascimento desse simples menino. Os homens não seriam competentes o suficiente para louvarem a grandeza desse menino. Os homens não seriam capazes de ovacionar a chegada desse menino que vinha ao mundo e viera ao mundo entre faixas e manjedouras. Mas, dada a sua importância, o seu poder, a sua glória, não são homens que louvam ao Senhor. Não são exércitos de homens que cantam a glória deste menino, mas uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, verso 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Este menino é uma demonstração visível ao mundo de um Deus verdadeiro e real, um Deus glorioso que oferece aos homens paz, que oferece aos homens um caminho de reconciliação como uma demonstração da sua graça. Meus irmãos, durante os últimos anos, talvez, o mundo está se tornando uma coisa cada vez mais estranha. E parece que, não tendo o que atacar, os próprios crentes decidiram ultimamente atacar o próprio Natal. Uma vertente do evangelicalismo latino-americano enveredou por um caminho de não celebrar o Natal, alegando que crentes que celebram o Natal estão celebrando uma cultura pagã, estão concordando com o paganismo. E às vezes apegados a confissões históricas que têm as suas deficiências, pois elas não são inerrantes, usam de argumentos, tirando até mesmo do crente contemporâneo a alegria de celebrar o nascimento do seu Redentor. É verdade que na Bíblia não diz que foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Há muita divergência sobre a data em que ele nasceu e, por isso, a Igreja Católica Romana, desde a Idade Média, quando cria o calendário santo, os dias santos do ano, colocou a data do Natal, 25 de dezembro, como uma obrigação para que um bom católico celebre como um sacramento. Guardar os dias santos faz parte da salvação do católico romano. Para que ele não tenha que enfrentar o purgatório, ele precisa cumprir a guarda dos dias santos. Quando a Confissão de Westminster, um documento que norteia a fé reformada, foi escrita, era sobre esse prisma que os reformadores disseram que os crentes não deveriam guardar dias santos, entre eles a Páscoa e o Natal. Mas muitos crentes agora, olhando para essas confissões, estão pregando em suas igrejas e proibindo os crentes de celebrarem o Natal, de celebrarem o nascimento do nosso Redentor, atrelando o Natal com paganismo, com coisas culturais. Bem, eu sou totalmente contra isso. Totalmente contrário, tanto a essa observação da confissão histórica sendo aplicada hoje, quanto a esse tipo de crente que proíbe e tira da igreja a alegria de celebrar o nascimento daquele que nos trouxe a paz com Deus. Eu também sou de acordo que o dia 25 de dezembro não é o dia bíblico e que guardar o Natal não vai me tornar mais santo. Mas certamente celebrar o Natal me coloca juntamente com um coral de anjos, de um exército celestial, de toda a terra, louvando o nascimento do nosso Redentor. Fora isso, os tempos estão tão complicados que nós temos percebido cada vez mais uma sociedade tirando todos os traços cristãos da nossa existência. Tudo aquilo que parece ser valor cristão está sendo arrancado de nós, ou através de uma proibição, ou através de uma secularização daquilo que era um valor tradicionalmente cristão. Hoje, crentes já não se empolgam com as grandes celebrações que tradicionalmente a Igreja honrou e valorizou ao longo dos séculos. Nós já não consideramos tanto o Natal, tem crente que fala até assim, eu odeio o Natal, os verdadeiros grinches da fé cristã, né? Eu odeio o Natal. Tem crente que nessa ocasião fica emburrado, fica zangado, fica mal-humorado. Tem crente que na Páscoa fala que é só besteira, fala que não tem nada a ver, que é só é capitalismo, é só para gastar dinheiro com ovo de chocolate. E essa cultura secularizada tem levado a sociedade a proibições, a banalizações e ao esquecimento. Nas escolas, na internet, nas grandes mídias, todas as outras datas são valorizadas. Halloween é valorizado. Carnaval é valorizado. Dia da Consciência Negra é valorizado. E tantos outros feriados, basta você abrir o Google, que ele estampa com muito orgulho aquelas celebrações. Mas cada vez menos, os feriados ou as datas comemorativas pelo mundo cristão estão sendo valorizadas pelo mundo secular. Por quê? Porque a agenda desse mundo deseja que você esqueça aquilo que é sobre a palavra de Deus, aquilo que é sobre a Bíblia. Por isso, nós, crentes, diante dessa cultura secularizada, não podemos entrar nessa onda de banalizar aquilo que a Bíblia compartilha conosco para ser celebrado entre os crentes. Na ocasião do Natal, se você é um desses crentes que acha que celebrar o Natal, o natalício do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo banalizado, você provavelmente banaliza a sua salvação, você banaliza o Evangelho, você banaliza a vida de igreja. Porque se você não celebra com alegria o nascimento daquele que te deu salvação, o que mais você valoriza? Se você não valoriza o nascimento, você não valoriza a obra, não valoriza a morte, não valoriza a salvação. Então, a sociedade também tem nos empurrado a esquecer do Natal, a confundir Jesus com Papai Noel, a confundir o sentimento verdadeiro do Natal de dar presentes, de reunir família. E muitos aqui talvez tenham essa impressão de que Natal é sobre reunir família. Natal é sobre chamar os amigos para uma grande mesa. Natal é sobre presentes. Que, aliás, eu não ganhei nenhum de você, né, Chico? Então, fique esperto. Natal é sobre trocar presentes. Mas esquecemos de que a tradição nos leva a olhar para este feriado. Com a mesa bonita ou não, com a família reunida ou não, com fartura de presentes ou não, para um dos pontos mais básicos ou sustentadores da nossa fé. Jesus nasceu, ele veio ao mundo, ele morreu e se entregou por nós. Nós não cremos num mito, nós não cremos numa fábula, nós cremos num evento histórico de um homem Deus, ou de um Deus homem, que veio a este mundo cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então, se de um lado nós temos uma sociedade nos obrigando a esquecer dos valores e das festas e das celebrações bíblicas, do outro lado nós temos próprios crentes querendo tirar, por conta dos seus legalismos e das suas interpretações equivocadas sobre a tradição, o apreço pelo Natal. E um terceiro grande problema é que nós temos percebido que o modo de viver do homem ocidental tem trocado a essência pelas coisas. Nós temos esquecido de mensurar cada vez mais sobre o verdadeiro significado daquilo que celebramos. Na Páscoa, muitas igrejas, muitos pastores, muitos crentes não ensinam qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas escondem ovos de chocolate na sua casa, ensinam sobre o coelhinho da Páscoa para os seus pequeninos. No Natal, não falam sobre a necessidade que esse mundo tinha de um Redentor, que viesse na forma de homem, pois o homem foi quem ofendeu ao Senhor. Mas fala sobre reunir família, cantar aquela música da Simone que canta todo dia 24 de dezembro, comer e ficar com a azia no dia seguinte, comer o resto da comida do dia 25. E achar que Natal é sobre pessoas, sobre família, sobre amizades. E não apresentam a verdadeira essência do que estamos celebrando. Essas três coisas, perceptivelmente notadas em toda a nossa cultura, me fazem nessa noite apresentar para vocês três razões para que nós, igreja, não apaguemos o sentimento natalino do nosso coração. Eu sou rabugento e ranzinza o ano todo. Esse ano em particular tive alguns motivos para não celebrar com alegria o Natal com a minha família. Mas ontem dançamos, comemos, sorrimos, teve bingo, viu, Chico? Ganhei no bingo ontem um panetone. Brincamos, dormimos tarde, porque os problemas dessa vida não podem tirar de um crente a alegria de celebrar o nascimento do seu Redentor. E é por essa razão, olhando para o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa sociedade, na nossa vida, que eu me sinto na obrigação de, nessa noite, responder a seguinte pergunta: pastor, por que nós, crentes, precisamos celebrar o Natal? E eu quero apresentar três simples argumentos e discorrer sobre eles brevemente. Logo após, nós teremos o coral com canções natalinas, encerrando a temporada de Natal, já preparando para a Páscoa. E esses argumentos farão com que você espere com alegria, espere com desejo de celebrar mais e mais o próximo Natal, se assim o Senhor nos permitir. 2022 ainda pode nos surpreender. Jesus tem 6 dias para voltar aí, então vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas se o Senhor nos permitir, o meu desejo é que em 2023 você tenha muitas razões para celebrar o Natal com a sua família. E a primeira razão é que o Natal, o evento natalício de Jesus, e não o dia 25 de dezembro, nós apenas nos apropriamos de uma data culturalmente estabelecida ao longo dos séculos para celebrar um evento bíblico, pois a Bíblia não relata com precisão o dia do nascimento de Jesus. Então, para alguns que argumentam que o Natal é pagão, que a árvore de Natal é coisa de paganismo, essas coisas não são suficientes para que você anule a perspectiva bíblica de celebração do natalício de Jesus, pois nós nos apropriamos de uma data do calendário para fazer uma conexão bíblica com o evento. Assim como nós nos apropriamos de coisas da cultura e não a rejeitamos, nós não abolimos o dia 25 de dezembro dizendo que é dia só dos endemoniados, dos não convertidos, dos católicos celebrarem. Nós abraçamos essa data, entendendo biblicamente que não há nenhum relato preciso sobre o dia, mas há sim um relato do nascimento do nosso Senhor. E é nessa data que o Natal que celebramos nos lembra que Deus amou a sua criação a ponto de enviar o seu próprio Filho para salvá-la da condenação eterna. Esse deve ser a primeira razão que todos nós crentes deveríamos ter em nosso coração para desejar com alegria a chegada do Natal. Porque o Senhor é a manifestação do amor de Deus para com a sua criação, a ponto de abnegar-se da presença do seu Filho, da vida do seu Filho, entregando-o para morrer em favor de pecadores. A encarnação de Cristo, o nascimento de Jesus, é uma prova de que a Trindade, comprometida com a sua glória e santidade, age em favor da humanidade caída, e assim oferecendo graça e perdão àquele que crê. O Natal é sobre Deus resolver o problema da condenação do pecado na humanidade. E isso deveria ser o sentimento que mais pulsa em nosso coração quando imaginamos o que acontecerá na nossa família no dia 24 de dezembro ou 25 de dezembro de cada ano. É olharmos para os nossos amigos, para os nossos parentes, para a nossa família e olhar em suas feições, em suas vidas, a manifestação de um Deus que amou sua criação a ponto de enviar o seu Filho para que morresse em nosso favor, pagar uma dívida que eu não poderia pagar, cumprir uma exigência da lei que eu não seria capaz de cumprir, e isso sem nenhum constrangimento, sem nenhuma obrigação, mas por puro amor à sua santidade, à sua glória e àqueles a quem ele escolheu. Por isso que as famílias, ao sentarem-se à mesa, os amigos reunidos, ou a sua simples ceia, deveria ser recheada por esse primeiro sentimento, por essa primeira razão. Hoje, ao celebrar o nascimento de Jesus, eu consigo contemplar a ação de Deus em mandar a este mundo, na forma de uma humilde criança que nasceu entre faixas e numa manjedoura. A salvação que eu tanto precisava para minha alma condenada eternamente. Isso faz com que você, na noite de Natal, não apenas se empanturre com a lasanha, com o arroz, a farofa, mas enquanto você celebra com alegria essas coisas, o teu coração salta de alegria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer em nosso favor e ofertar a salvação a todo aquele que crê. Uma segunda razão que todos os crentes deveriam ter com convicção para não cair nessa onda de apagar o sentimento natalino em seu coração é que o Natal nos lembra que o mundo precisa de um Salvador, mas um Salvador à altura daquele que já veio, por isso não há outro igual. O mundo precisava, assim como precisa e precisará até o fim desta era, de um Salvador, e ele já veio. O seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Esta é a segunda razão. A segunda razão pela qual nós precisamos celebrar o Natal é que o Natal nos lembra que eu estava perdido, que eu estava condenado, que eu estava entregue aos meus delitos, à minha cegueira, à minha ignorância, à perdição do meu pecado. Mas, neste dia, o problema da condenação pelo meu pecado foi resolvido por esta criança que nasceu em uma manjedoura. O Natal me lembra que o Salvador da minha alma, o Salvador da igreja, o Salvador deste mundo já veio, e o seu nome é Jesus Cristo, o único Salvador. Isso nos leva a pensar na sazonalidade do nosso coração em celebrar o Natal. Certamente a pandemia, nos últimos 2 anos, nos tirou e nos privou de celebrar Natal como nos tempos antigos, com aquela grande farta mesa, com pessoas ao nosso redor, porque tínhamos limitação de pessoas, perigo de contaminação, e às vezes a sazonalidade das nossas emoções nos colocam não tanto numa vibe de celebrar o Natal. Às vezes, um luto, às vezes um incidente acontecido às vésperas do Natal, às vezes a própria condição do coração. Tem pessoas que, esse ano eu não estou legal para fazer o Natal, vou dormir cedo, não vou nem sair, não vou me arrumar, eu não vou na chepinha comprar uma roupa nova, vou ficar em casa. Às vezes essa sazonalidade mostra como nós não entendemos sobre o que é o Natal. Pois o Natal não é sobre o que estamos sentindo momentaneamente, não é sobre as situações que aconteceram durante o ano que nos tiram o vigor para celebrar o nascimento do nosso Redentor. O Natal é aquele momento onde a família reunida com os amigos, as pessoas que acreditam no Evangelho, lembram-se que o Salvador já veio e nos chamou para perto de si, em uma salvação que nos é garantida por toda a eternidade. Especialmente esse ano, onde muitos esperavam de forma messiânica uma salvação política para o nosso país, uma salvação ideológica para a nossa nação. O Natal nos lembra que o Salvador, ele não está em Brasília. O Salvador está sentado no trono alto, sublime, poderoso, governando tudo como lhe apraz. O Natal é sobre esse momento onde a família olha uns para os outros e para aqueles que ainda não foram alcançados por essa salvação, o Natal se torna evangelístico. O Natal se torna uma pregação sobre este Salvador, mas para aqueles que já foram alcançados por essa graça, o Natal é aquele momento de agradecer a Deus, porque o Salvador veio, morreu em nosso favor, nos trouxe boas novas de alegria, pois ele agora nos libertou do império das trevas. E isso faz com que o nosso Natal, tendo um Chester ou um peru ou apenas um galeto ou meio galeto ali de repente da verba, não seja mensurado pela beleza instagramável da festa, mas pelo sentimento que está batendo no coração. Você não precisa ter a melhor mesa, mesa posta, arrumada, com a melhor comida, para que o seu Natal tenha sido uma bênção. Lembro, na época de seminarista, eu e o pastor Alan Porto, acho que aconteceu umas 10 vezes, tem 8 anos que eu sou pastor aqui, acho que 8 anos. Eu era seminarista e o pastor Alan foi passar o Natal comigo lá. Ele ainda não era pastor e nem eu. E o nosso Natal foi 2 linguiças calabresa, feijão de lata e um arroz grudento que eu fiz para nós. Daquela época para hoje já melhorou muito. Esse ano lá em casa teve até Chester. Não, Peru, perdão, é o que eu falei, Chester, é Peru. Caro, né? Que é mais caro e tal, para mostrar que o pastor venceu na vida. Peru, né? Teve uma mesa bonita, teve música, teve sobremesa, teve uma mesa posta que Lélia aprendeu no, naquele curso, né? Bonita, bastante fotos. Mas o que faz o Natal ter um verdadeiro significado não é a fartura da mesa, não é a grife da roupa. Não é o presente que eu ganhei ou deixei de ganhar de alguns aqui. Mas é aquilo que bate no meu coração. Nessa data, eu estou celebrando o Salvador deste mundo. O Salvador da minha vida. O Salvador de toda a criação. Ele nasceu como foi prometido, ele cumpriu a sua vida em obediência como foi prometido, ele morreu em obediência como foi prometido, ele garantiu a minha salvação como fora prometido, e ele vai voltar como ele prometeu. Por isso o Natal é uma celebração cristã, uma celebração escatológica, na mesma medida em que eu olho para trás, porque se ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele disse que voltará. Ele vai voltar, e é esse Salvador que nós celebramos. A terceira e última razão sobre por que nós precisamos celebrar o Natal é que o Natal nos dá esperança de uma nova vida. O Natal nos dá uma nova esperança. E é interessante como as coisas acontecem. Ontem eu passei o dia sem televisão, sem jornal, pouco peguei no celular. Hoje acordamos quase meio-dia e fui dar uma lida no Twitter e vi algumas reportagens sobre o que estava acontecendo na França de ontem para hoje. Vi sobre a saúde do Pelé, vi sobre bolsa de valores, sobre investimento, fui lendo algumas coisas. Decidi ligar a televisão. Depois da festa, né, que foi lá em casa, o marido é que sofre tendo que trabalhar para limpar, né? A mulher fica só, bora, faz isso, faz aquilo. E a televisão ligada, hoje eu tive que desossar o Peru, não era o Chester, não, Peru, para a gente almoçar. E na televisão tinha um imunologista falando sobre a previsão para 2023 sobre o Covid-19. E esse especialista, doutor pela USP, trazendo novamente um cenário de pânico para o mundo. A China, tendo essa explosão de casos, trará uma nova variante para o mundo e, possivelmente, em fevereiro, teremos uma onda de uma nova variante incontrolável pelas vacinas e pelos tratamentos. E, durante uns 15 minutos, aquele especialista botando terror, dizendo que nós teremos, por causa da... Aí vem, é o pacote... Por causa da ineficiência do governo, por causa disso, daquilo, outro, um 2023 pior do que 2020. E nessa hora, enquanto eu estava ali preparando as coisas, eu lembrei da mensagem e falei: o Natal é uma injeção de esperança em um mundo caótico. O Natal é uma injeção de esperança para um coração temeroso, para um coração covarde, para um coração cansado de que haverá uma vida de paz com Deus eternamente. E essa é a terceira razão. O Natal nos dá uma esperança de uma vida melhor, mesmo quando tudo parece estar destruído. E isso está claro no texto, quando o anjo aparece àqueles homens sofridos que pastoreavam no meio da noite, certamente oprimidos pela política de recenseamento do seu tempo sobre César Augusto. Quando nós estudamos o contexto imediato dessa situação, a Palestina, a Judéia desse tempo, também vivia a opressão do governo. Viviam dias pesados de impostos, de insegurança, dias de limitação de liberdade, dias tão caóticos quanto os nossos. As expectativas não eram boas para o ano seguinte. Mas em meio a esse coração cansado, temeroso, sem esperança, é que a grande notícia, no versículo 10, vem para nós. Não tenham medo. Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em meio a esse medo, essa incerteza, essa insegurança, que o Natal nos dá a esperança de dias melhores. É quando nós olhamos para a Escritura e sabendo que por mais que tudo esteja em desordem no dia de hoje, o Natal é a prova viva de que o Salvador veio para nos trazer uma paz que somente o próprio Deus poderia dar. Por isso o Natal é um convite para o coração temeroso, para o coração desordenado, para o coração cansado, crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador e recebê-lo como o Senhor de sua vida. Porque o Natal é sobre esse convite de um menino que nasceu para fazer aquilo que eu não podia fazer. Três razões pelas quais nós precisamos todos os anos celebrar o Natal com alegria, inundar as redes sociais com o orgulho que temos de celebrar o nascimento do nosso Senhor. Deveria ser uma oportunidade do mundo conhecer a nossa fé, se alegrar com a nossa alegria, ou pelo menos perceber que nós temos orgulho de mostrar ao mundo aquela alegria que temos pelo nosso Salvador. Então, para as crianças que hoje ficaram com os seus pais, conversarem hoje ou amanhã na mesa, quais são as três razões pelas quais precisamos celebrar o Natal? A primeira delas, o Natal nos lembra que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para salvar da condenação. A segunda razão, o Natal nos lembra que o mundo precisa de um Salvador e esse Salvador já veio. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a terceira razão, o Natal nos dá esperança de dias melhores, porque é um convite para crer em Jesus. Meus queridos, diante desta breve reflexão natalina, eu só quero trazer algumas aplicações ou perguntas reflexivas que servem como aplicação do que nós falamos. A primeira delas, como você e a sua família têm celebrado o feriado natalino? E a resposta que eu quero te levar a pensar é: o Natal para você é apenas sobre família, sobre reunir pessoas, sobre amigo secreto, sobre bingo, sobre karaokê, sobre bebida e comida? Como vocês têm recebido a expectativa de celebrar mais um Natal? Você se alegra em saber que você celebrará o nascimento do seu Redentor? A segunda pergunta para nós: o que é mais importante para você nesse feriado? É o chocotone? É o presente? É a comida? Ou é a lembrança e a comprovação viva de que Jesus veio a esse mundo para nos salvar? E por fim, você, meu amigo, ou não meu amigo, talvez eu não conheça você, não posso mentir no púlpito te chamando de meu amigo, é você que me ouve nessa noite. Qual é a sua resposta diante de Deus ao entender que o Natal é sobre uma oferta de salvação e amor para a sua vida? Como você celebra este feriado? Como você comemora essa data? Tem pessoas que no dia 25 estão com ressaca moral, porque extravasaram todos os limites no dia 24. Tem pessoas que no dia 25 acordam mais alegres, porque celebraram o nascimento do seu Salvador. Que você, que me ouve e que porventura não fez a sua confissão pública de fé sobre este Salvador, entenda que o Natal é mais uma oportunidade que Deus te dá para alinhar a sua vida diante dele. E que essa mensagem faça você pensar durante a semana. Que Deus te abençoe. Vamos orar.